Bom, galera, então, qual que é a ideia hoje? Ah, antes, né? Por favor, quem está aqui comigo, curte o vídeo, isso ajuda na disseminação desse conhecimento gratuito que eu, toda semana estou aqui, né? Regularmente, às 7h17 da manhã de quinta-feira, conversando com vocês a respeito de um tema da saúde baseada em evidência aplicado à prática clínica, ok? Então, se você puder clicar aí no dar o like para a gente, compartilhar essa live, isso é de extrema valia. Isso nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas, né? O 717, que é feito focado nos profissionais da área de saúde e que tenta, na medida do possível, tangibilizar a ciência, porque eu gosto de deixar isso muito claro. Eu não sou pesquisador. As pessoas falam assim, às vezes, quando eu coloco algum tipo de opinião, lastreada, obviamente, naquilo que eu conheço do tema baseado na ciência, vira e mexe, eu recebo assim: cadê o seu currículo Lattes? Eu vou te falar assim, sinceramente, eu até tenho esse tal desse currículo Lattes, mas eu não estou nem aí para ele, sabe por quê? Porque isso, a publicação de ciência, não está no meu propósito de vida. Eu simplesmente não quero. Pode ser que amanhã eu queira, mas até então, a minha intenção com ciência é ajudar o seu Zé. E tá tudo bem. E para você ajudar o seu Zé, você precisa, é mandatório que você entenda as ferramentas da saúde baseada em evidência. Porque ela é perfeita? Não, ela é cheia de falhas. E isso, inclusive, precisa ser entendido. Porque a partir do momento que você entende isso, basicamente, você dá um passo para aquilo que a gente vai contar hoje aqui, que é essa questão da incerteza que está tão presente na nossa vida e que, em última análise, às vezes a gente esquece sobremaneira. Pois bem, então, hoje a ideia, o tema da aula, para quem viu lá no Instagram, é caindo do cavalo. Como que a incerteza e a probabilidade afetam a nossa vida? Pois bem, para quem não sabe, eu estou com uma tala, até um pouco menos do cotovelo aqui, felizmente só isso. Eu até contar a história toda para vocês. Há mais ou menos uns 6, 8 meses, a Paula, minha esposa, resolveu. Ela já estava encucada com esse troço de equitação, que equitação seria legal para o meu menino, porque o Matheus poderia ganhar confiança e porque o Matheus poderia fortalecer musculatura de core. Ah, beleza, tal. Eu já tinha conversado há mais tempo atrás com algumas pessoas e tal. Bom, o fato é, mais ou menos ali setembro, outubro do ano passado, alguma coisa assim, a gente começou a fazer. Na verdade, o Matheus e a Laura, né, a minha mais nova também, começaram a fazer equitação na Hípica Curumi, aqui em Belo Horizonte. Todo sábado, a gente acordava, levava os meninos lá para fazer equitação. E, passado algumas semanas, eu comecei a achar aquele negócio interessante. Falei, ó, pá, um dos pilares do porquê, e aí eu queria deixar isso bem claro, porque isso tem tudo a ver com a sua área de atuação na saúde, o seu porquê. Tá? Sempre se pergunte, mesmo tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro, o porquê. Eu tinha vários porquês, mas o grande porquê nosso, como núcleo familiar, era estar junto no sábado de manhã fazendo uma atividade. E aí, em função disso, eu estava achando aquele negócio legal, falei assim: vou fazer também. Paula tentou fazer, acabou que não tinha vaga, ela ficou sem fazer. E na realidade, a Laura fazia aula dela sozinha. E eu fazendo aula com o Matheus. Pois bem, nesses últimos 6, 7 meses, virtualmente todo sábado, a gente vai na Hípica. O início, como eu gosto bem de dizer aí para aqueles que estão iniciando na saúde baseada em evidência, piora para depois melhorar. O início é um saco. Você tem que aprender alguns movimentos, algumas técnicas, e a impressão é que aquilo é chato, que você não vai sair do lugar. Mas, de repente, com mágica, você se vê galopando. E o galope e com salto, né, que acaba sendo a equitação, é um troço sensacional. Quem já fez sabe o que, é que eu quero dizer. A coisa andou, estava muito legal e tal. E aí, algumas semanas atrás, eu tive uma distensão do adutor da coxa. Ah, beleza, faz parte e tal, né? Eu que sempre fiz esporte, apesar de meu grande esporte ser o futebol. E, felizmente, eu nunca tive... Mentira, eu tive uma lesão um pouquinho mais séria, que foi engraçado, foi até uma fratura no braço, no mesmo ponto onde eu fraturei dessa vez, depois de uma queda. Mas, assim, considerando que eu jogo desde moleque futebol, nunca considero que eu tive pouquíssima coisa com futebol. Mas até que, nesse último sábado, eu estava lá fazendo o treino, mas não estava bem. Eu cheguei a falar com o Anderson lá, que é o treinador, falei, cara, tô desequilibrado, tá esquisito e tal. Mas eu tenho uma coisa comigo, e eu passo isso muito para os meninos, e eu queria passar isso para vocês, que é aquela coisa de não desistir. Né? Eu sou daqueles que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Gosto daquela ideia de que a diferença do faixa branca para faixa preta é simplesmente não ter desistido. E nessa, eu passei e falei com a minha esposa, assim, Paulo, tá estranho, não tô rendendo bem. Ela, cuidado, cuidado, né, parece mãe, né, cuidado. E eu na minha, conversando e tal. Bom, já tava caminhando ali pro fim da aula, e eu peguei uma reta, comecei a galopar, tava indo bem, veio uma curva, eu desequilibrei e... Na técnica do cavalo, você tem que travar a perna. E eu acabei usando o braço, que é uma coisa intuitiva, e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com ciência, porque a gente quer, muitas vezes, trabalhar com a intuição, e, na verdade, você tem que, por vezes, ser contra-intuitivo. No cavalo, você segura o cavalo com a perna fechando, fazendo o movimento de adução das coxas. Ela é fundamental em tudo ali na equitação. E no que eu puxei, o cavalo desequilibrou também, balançou a cabeça, a rédea soltou, e a minha impressão é que eu vi que eu ia cair e acabei pulando. No que eu pulei, caí meio torto, machuquei a panturrilha esquerda, que melhorou até rapidamente, mas no final das contas, uf, machuquei o braço. Dor, 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 hospital, fratura do rádio. Então, algo que começou com a ideia de estar junto com a família, estar junto com as crianças, e aí, fazer atividade física, fortalecimento muscular, estar perto da natureza, acabou me rendendo isso aqui, que está incomodando, mas eu vou te falar assim, ok, está tolerável, vamos dizer assim, está difícil porque eu não posso agora treinar, que é um negócio que eu gosto de fazer, qualquer movimento, ou fazer, sei lá, fazer um movimento na cozinha, né? Eu gosto de cozinhar, incomoda. Mas, por outro lado, não está engessado, eu posso tirar esse troço aqui a hora que eu bem entender e por aí vai. Mas aí, voltando nessa questão, começando até, pegando esse insight da equitação do contra-intuitivo, o ser humano, ele evoluiu de modo a responder de forma medular, né? De forma intuitiva. Então, quando ele estava no meio da selva, escutava um barulho ali no meio de um arbusto, ele não ficava ali para ver se era um coelhinho, se é uma cobra ou se é um tigre. Ele se protegia. Então, é natural esse medo, é natural, está no nosso hardware, está instalado ali. Tem um software instalado no nosso hardware que nos faz ser dessa maneira. Só que, com a evolução, a gente precisa entender que há maneiras de lidar melhor com certas situações, mesmo que elas sejam incertas. E aí entra a questão da incerteza / probabilidade. Se eu for pegar a questão do cavalo, da equitação, eu posso muito bem ir para a literatura e buscar, poxa, em situação de equitação, lesões são frequentes, e eu cheguei a fazer isso. Não vou perder tempo aqui com vocês para mostrar, porque essas últimas semanas todas eu estive mostrando como fazer busca na prática, então não vou me ater a essa parte. Mas fiz a busca, engraçado que descendo na pirâmide de Hines, eu acabei tendo que ir mesmo. Eu encontrei, na realidade, Em um sumário, se eu não estou enganado, só alguma coisa a respeito de equitação e queda, equitação e lesão. Mas eu acabei tendo que ir para o PubMed. E engraçado que eu tive que, inclusive, usar do Google, né? Muita gente tem um preconceito, fala, não, ciência não se busca no Google. Não, mas às vezes você acha algum tipo de referência. E isso é muito bacana. E eu acabei achando uma referência de um site todo lastreado de hipismo, né? Mandando para artigos científicos que tinham epidemiologicamente fraturas. Lesões, mas no fundo é o seguinte, ali é sabido que a probabilidade de queda não é pequena, ela é alta. A hora que você vai basta conversar com as pessoas, virtualmente todo mundo ali já teve uma ou outra queda. Lesões também não são infrequentes, pessoas que ficam mais tempo têm histórico de torções, de estiramentos, de fraturas e tal, e felizmente menos frequentes são as lesões gravíssimas, no caso aí, né, uma lesão de coluna, um TCE, e para isso existe proteção também, né? Todo tempo, tanto eu quanto os meninos, enquanto a gente faz a equitação, a gente usa equipamentos de segurança que zeram, não, mas minimizam o risco de uma lesão grave. Então você tem lá um colete, você tem o cap, tudo isso acaba ajudando. Pois bem, a entender que em ciência, e aqui especificamente na ciência da saúde, é preciso lidar com essa incerteza, sabendo que ela é perene, é algo fundamental. E eu lembro, eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto muito daquela frase do Osler, mas eu vou citar aqui. Quando eu tinha 17 para 18 anos, 17 para 18 anos, eu tinha acabado de passar na faculdade de medicina, fiquei um tempo até entrar e eu acabei, meus pais me mandaram para morar na Inglaterra. Eu morei na Inglaterra alguns meses, para melhorar o inglês, né? Eu tinha estudado minha vida inteira no Brasil, mas putz, fui para lá em poucos meses, meu inglês deu uma estourada, né? O famoso só se aprende a nadar caindo na piscina. E final de semana, principalmente, eu aproveitava para passear. E aí eu resolvi ir a Cambridge. E em Cambridge, eu estava passeando na rua, até nesse dia com uma outra brasileira, e nós cruzamos com o Stephen Hawking. Ela não conhecia na época, mas Stephen Hawking é aquele físico com esclerose lateral amiotrófica, e ele estava passando na rua, assim, eu falei, nossa, e tal, não sei o quê, achei aquilo sensacional, né? Pô, passou do meu lado isso em 1994, né? E o Hawkins, ele tem uma frase, que eu conheço essa frase há muito tempo, né? E a respeito da física, que muita gente considera a física exata, né? Sendo uma ciência matemática, e ele fala que não, que a física, ele faz essa comparação com um pêndulo. Que a física não pode ser exata, porque a física nunca sabe onde o pêndulo vai estar. Ela sabe sim onde tem a maior probabilidade de ele estar. E isso é engraçado porque isso se adequa de uma forma extremamente importante dentro do que nós fazemos no consultório, no hospital, na academia. Qualquer profissional de saúde precisa entender que as ciências da saúde, elas a gente não tem certeza de onde o pêndulo vai estar. A gente sim precisa saber probabilisticamente onde ele pode estar. É o que eu costumo dizer para os meus residentes. Costumava, né? Até porque agora eu tô sem residente, porque eu acabei saindo do hospital, estou me dedicando mais à clínica, e no hospital onde eu estou, ainda é um hospital novo que não tem uma residência formada. Certamente nós vamos formar, mas eu costumo dizer o seguinte: em medicina, e aí leia-se qualquer área da saúde, quiçá a vida, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. Por quê? Porque é probabilístico. Na realidade, o que a saúde baseada em evidência aparece, ela é um meio, não um fim em si mesmo, é um meio de se errar. menos de probabilisticamente fazer mais bem do que mal ao paciente. Voltando no Osler, né, que diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, eu costumo dizer que essa foi uma das grandes epifanias da minha vida. É, epifanias no sentido de efetivamente descobrir o real sentido dessa palavra e entender o quão humilde nós somos frente a um sistema complexo como é o biológico. As pessoas querem, por causa do nosso hardware, como eu disse, certeza. E é engraçado que em certos dicionários, quando você vai buscar a palavra evidência, o antônimo de evidência é incerteza. Então, essa medicina baseada em evidência poderia ser muito bem uma medicina baseada numa falta de certeza, em incertezas, que a gente acaba tentando minimizá-la, essa incerteza, perene, com as probabilidades. De onde vêm as probabilidades? Da melhor evidência científica disponível. E aí a gente desce na pirâmide das evidências, passando por ensaios clínicos randomizados, passando por estudos observacionais de melhor cunho, como, por exemplo, estudos prospectivos, como coortes, ou casos-controles, ou estudo de casos, série de casos, opinião de especialista. Ou seja, te vem descendo, e aí o quanto eu confio naquela evidência acaba sendo menor. E aí eu tenho uma lupa, que são as revisões sistemáticas, que pode ser de observacionais, que eu não vou confiar tanto, ou de ensaios clínicos, que a confiança acaba sendo um pouco maior. Mas você precisa ter o filtro de crítica para entender que nem toda evidência, por melhor que ela seja, ela garante certeza. E eu costumo achar, entender que o pensamento científico, ele, infelizmente, ele não é ensinado nas faculdades, e os profissionais, e a população, e aí a população não tem culpa disso, ela trabalha baseado num pensamento mágico, né? No pensamento que a coisa vai funcionar porque faz sentido lógico, porque eu vou dar um remédio, porque experimentalmente, lá na ciência básica, foi visto que dentro da célula você tem algum tipo de alteração, e aí, por conta disso, a pessoa conclui magicamente que dá um remédio de verme ou dá um remédio para malária, funciona para COVID. Eles estão fazendo isso por mal? Não. Mas há uma série de vieses cognitivos associados ao medo, que associado a falácias, né, a falácia de autoridade, que de repente junta isso tudo e vira a tempestade perfeita para a crença. Porque ciência não tem a resposta para tudo, mas ela é a melhor ferramenta que a gente tem por hora. Então, saber utilizá-la bem é fundamental. E eu costumo dizer o seguinte, esse pensamento mágico é algo do tipo, vamos pensar uma intervenção aqui que não tem dúvida, tá? Porque você pode ter essa polarização um pouco política, um pouco não, muito política aí de medicações, vacina, dentro do cenário da Covid, eu vou fugir de algo como isso. Eu vou para uma intervenção que sabidamente é reconhecida, se não por todos, pela grande maioria, como algo que funciona. Por exemplo, da AS, aspirina, numa situação de infarto. Ninguém tem muita dúvida. As pessoas podem ter dúvida do quanto isso funciona. Mas na cabeça é algo normalmente que antecede esse quanto. Normalmente elas nem se questionam. Por quê? Para elas funciona para todo mundo. Mas não funciona não, né? Deixa eu te contar um segredo. Não. Não funciona para todo mundo. Mas quando eu dou o AS, eu não estou curando? Não. Você está trabalhando com probabilidade. Quando eu trabalho com probabilidade, eu posso pensar em vários desfechos. Desde o desfecho máximo, vamos dizer assim, que é morte, até um reinfarto. Agora, aqui eu estou trabalhando com variáveis de eficácia. Eu poderia estar trabalhando também com variáveis de segurança. Por exemplo, sangramento. Na hora que eu dou um antiplaquetário, como o AS, eu posso aumentar sangramento, fato. Mas o que já antecipo para vocês? Numa conduta tão validada como essa, provavelmente o benefício suplanta o malefício. Mas eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, vou mostrar dentro da pirâmide Hines, você tem os sumários, depois você tem as sínteses, que são as revisões sistemáticas, e entre as sínteses e os estudos, você tem sinopses. O que seria uma sinopse? É mais ou menos um rascunho, um resumo, não é nem um rascunho, é um resumo de uma síntese ou de um estudo original. E tem uma, por exemplo, tem um braço do Annals of Internal Medicine que se chama ACP Journal Club, que faz exatamente isso. Em uma página, ele coloca, tá? Só mostrar aqui para vocês, até porque eu acho que isso é interessante. Não lembro. ACP Journal Club. O ACP está aqui, ó, tem o site dele. Ele é literalmente um braço do Annals of Internal Medicine. Onde é que está os textos? Deixa eu ver aqui se eu acho. Estou aqui, esse link não deu. Ah, não acho. Eu acabei no colégio. ACP Journal Club Annals. Aqui, é esse, na realidade. Não. ACP... Go to Journal Club. Beleza, cheguei. Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, foi publicado agora, 6 de abril. Terapias para reduzir LDL reduzem eventos cardiovasculares em pacientes acima de 75 anos. Ou seja, se eu quiser ter uma ideia, aqui eu acho que ele não vai abrir, mas se eu quiser ter uma ideia do que esse trabalho trata, ele vai abrir uma página, aqui ele está pedindo para assinar, então aqui do meu computador eu não consigo esse acesso, mas ele abre em uma página um resumo do trial, e é literalmente direto no ponto. Onde que eu quero chegar com isso que a gente está falando? Tem um site que chama thennp.com, tá? O que é o NNP? O NNP é um acrônimo para número necessário para tratar. E esse número necessário para tratar, qual que é a leitura dele, tá? Quando eu falo assim, o NNT de uma determinada intervenção é 30, significa dizer que eu trato 30 pessoas com aquela intervenção, seja um medicamento, uma dieta, uma técnica psicoterápica, uma técnica fisioterápica, para um se beneficiar daquele desfecho. E você tem o oposto, vamos dizer assim, o NNT, que é o NNH, que funciona da mesma maneira, mas o H é de harm, de lesão. Então, o que eu estou trabalhando? Eficácia e segurança. Beleza. Se eu venho aqui em reviews, eu posso ter terapia, diagnóstico e avaliação de riscos. Deixa eu ir em terapia e vou buscar. Olha, eu tenho várias especialidades aqui na cardiologia, ó. Aspirina para um ataque cardíaco, tá? Quando eu abro, a hora que está em verde aqui, isso significa que a intervenção funciona, tá? Quando ela não funciona, ela vai estar em vermelho. Ele coloca aqui embaixo, baseado no quê? Você vê que é um artigo já até antigo, de 1988, e baseado nessa literatura, o NNT foi de 42. Ou seja, na cabeça da pessoa que está dando AS, ela acha que ela está salvando os 42. Mas ela está salvando um. E isso é bom? É ótimo. É ótimo, porque pensa isso em escala. Então, é gigante. Agora, ela pode lesar? Pode. Um em 167 foram lesados. E aqui ela coloca, já que foi um sangramento não perigoso, né? Porque você tem sangramentos menores, sangramento, sangrou um pouquinho o nariz, fez um epistaxe. Ou você pode ter sangramentos maior, se sanguinou pelo trato gastrointestinal. Aqui eu tenho uma ideia do quão humildes são nossas condutas, principalmente como de olhadas de forma isolada. E aí tem N possibilidades aqui, ó. Eu posso rodar aqui e colocar em qualquer um sem nem olhar. Ó. Aqui é quando tem dúvida, ó. Olha que legal. Quando está em amarelo, não tem a resposta ainda. E aí eu volto no princípio filosófico de primeiro não lesar. Então, se você não sabe se funciona, põe o pé no freio. Agora, eu tendo a ser um pouquinho mais liberal com condutas não medicamentosas relacionadas a hábitos de vida. Por quê? Porque a evidência normalmente tende a não ser tão boa, mas o potencial dolo acaba sendo menor. É óbvio que a gente tem que levar em conta. Quando eu faço, vou fazer atividade física. Poxa, sei lá, jogar tênis, o risco, provavelmente, de lesão, apesar dele existir e ser diferente, é menor do que andar de cavalo. Mas faz parte do jogo. E qual que é o benefício? N. Eu tava adorando andar de cavalo, adorando. Tendo um momento único ali com meu filho, né? Fazendo aula junto com ele, era muito legal. Mas beleza, depois a gente volta nisso. Deixa eu voltar aqui com vocês. Porque eu queria, assim, ancorá-los no quão frágeis são as nossas condutas de forma isolada para o indivíduo. Agora, vocês imaginam uma situação onde você nem tem ainda certeza se aquilo funciona? Se para aquilo que você tem certeza o benefício é pequeno, em algumas situações ele é ridiculamente pequeno, você imagina outras situações onde isso não está validado. Então, pensa em qualquer dessas terapias propostas como tratamento precoce para a COVID, elas não estão validadas. E aí, de repente, você vê aquele discurso que ele é completamente baseado num pensamento mágico, do tipo, não vamos fazer nada, isso é uma guerra, as pessoas estão morrendo. E o fato é, eu não tenho nem convicção de que funciona. E eu gosto muito de um princípio, que é o princípio da assimetria, que é muito utilizado pelo Taleb, tá? Nos livros dele, tem vários, vale a pena a leitura, são livros densos, mas que são muito bacanas. Arriscando a própria pele, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, que é um meu favorito, inclusive. O princípio da assimetria é algo como uma avaliação de custo-benefício. Porque se eu não tenho certeza se aquela conduta que eu propus vai funcionar, o mínimo é que você tem que ter é que a probabilidade dela fazer bem é menor do que ela fazer mal. Se uma dessas terapias propostas para o tratamento precoce não estão nem validadas, se elas fazem bem, fica claro que a probabilidade de dolo é, sem dúvida nenhuma, maior do que a probabilidade de benefício? Fica claro para vocês isso? Trabalhar com isso é algo que muda o patamar, gente. Se você que está me escutando já entendeu isso, captou e trouxe para a sua prática clínica, lembrando, isso aqui não é discurso vazio para filósofo nem para pesquisador. É para quem está no front, é para quem está atendendo, está dentro dos consultórios, nos hospitais, dentro da academia. É para isso, esse tipo de pessoa. Se você não entendeu isso ainda, volta a fita e entenda. Porque isso muda o jogo. Você sai da mediocridade, que é aquele sujeito mediano. Se você quer se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo, trata de entender coisas que podem melhorar o seu resultado. Né? E é o que eu canso de dizer. Para que a saúde baseada me presta e que eu acabo ensinando para vocês, e principalmente lá dentro do curso, né? Trocando ideia com os padawans, com os Jedi? Quatro coisas. é melhora na tomada de decisão, os quatro T's. Otimização do tempo, triunfo, que é o sucesso, sucesso profissional, sucesso com seus clientes, e o quarto T, que é a transformação, transformação de mindset. É pensar de uma maneira probabilística, é pensar sabendo que a incerteza é perene. É isso que é feito, é isso que eu faço todo santo dia nas redes sociais, quando eu estou dentro do meu consultório, quando eu estou lá no hospital, quando eu venho aqui no 717 com vocês. É trabalhar isso. Esse precisa ser o alicerce e não o mecanismo. Porque o profissional da saúde, ele é treinado baseado em mecanismo. E mudar isso é difícil. E eu não estou dizendo aqui que o mecanismo não tem importância, mas ele tem uma importância menor do que é lhe dada. Então, por mais que você entenda da fisiologia de um determinado sistema, do sistema renal, é um negócio que eu entendo mais, por questões óbvias, né, por ser nefrologista, aí eu entendo o que, que acontece depois que o fluido glomerular sai dali, entra para dentro do túbulo, o que, que acontece no túbulo coletor proximal, o que, que acontece ali na alça de Henle, no túbulo distal, no, e por aí vai. Aí, de repente, eu descubro que tem lá uma bomba, só de potássio e 2-cloros. E aí, de repente, eu começo a crer que simplesmente, sem nenhum tipo de evidência mais robusta, de que eu posso mexer com aquele receptor simplesmente porque faz sentido lógico. Só que a gente esquece que, por exemplo, você tem tanta coisa envolvida, desde fazer uma determinada droga chegar até o receptor, você pode ter problemas. Então, como que ela vai ser absorvida? Como que ela vai ser carreada no sangue? Como que ela vai entrar para dentro do túbulo? Até, será que eu tenho uma expressão igual entre as pessoas daquele receptor? Então, entender de fisiologia, de fisiopatologia, não garante resultado lá na ponta da assistência. E, infelizmente, as pessoas acreditam que isso seja fundamental. E aí, na hora que você pega algum tipo de patologia, como é a COVID, que tende a ser autolimitada, independente da... Na verdade, ela não tem COVID crônico, né? Por mais que você possa evoluir mal, o desfecho, ele vem rápido. E, na maioria das vezes, ele é positivo, a pessoa melhora. Então, qualquer coisa que você der para essa pessoa, fora de um ambiente controlado de ensaio clínico randomizado, você pode passar a crer que aquilo funciona simplesmente porque parece que. Mas é muito distante. Então, não é uma briga política, não é uma briga de ego, não é isso. É entender minimamente de conceitos relacionados ao uso da ciência, que é a nossa melhor ferramenta para estar aplicando na prática clínica. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas assim, é uma coisa meio bizarra, né? Vamos pegar em nutrição. As pessoas chegam para mim, Neto, mas eu posso comer 5 ovos por dia? Eu recebo essa pergunta com relativa frequência, do tipo, posso comer carne vermelha, isso não vai acabar com meus rins e tal. Mas é raro eu receber uma pergunta do tipo, posso comer McDonald's? Posso ficar comendo pizza? E sorvete? É um negócio meio óbvio, mas as pessoas, elas têm medo de comer aquilo que o ser humano sempre comeu a vida inteira e estão se entuchando de pós, de suplementos, de porcarias alimentícias. É muito louco, né? Na COVID, o mesmo sujeito que se apega ao zinco, ivermectina, cloroquina e tantas outras coisas, às vezes está com medo da vacina. Não, porque essa técnica da vacina é uma técnica nova. Tá, mas pelo menos ela foi validada. Ela funciona. Ela pode ter algum risco? Até pode. Aparentemente, é muito pequeno. E aí, baseado no princípio da simetria, é óbvio que vale a pena vacinar. É muito óbvio. Por mais que exista um risco. Mas a pessoa, muitas vezes, ela prefere tomar ivermectina de 15 dias... ir na capela rezar, nada contra a crença. E se por acaso ela pega e evolui bem, que é o esperado, ela vai ter convicção de que a ivermectina é a crença que fizeram ela e que a vacina, felizmente, ela não tomou. Ela não consegue perceber essa questão de probabilidade. E isso, para o leigo, eu até vou respeitar que é algo entendível. Agora, para um profissional de saúde, não dá, gente. Eu fiz um post, acho que foi essa semana, citando uma frase do Platão, que diz, não vou saber, talvez, falar exatamente como é a frase, mas algo do tipo, o conteúdo é, o medo não é quando as crianças, o perigo não é quando as crianças têm medo do escuro. O grande perigo está quando os adultos têm medo da luz. Na hora que você nega a ciência baseada nesse medo, a probabilidade de você fazer dolo, mesmo que você tenha uma grande boa fé, e aí eu vou voltar nos ensinamentos da minha mãe e de tantas mães desse país, que de boa intenção o inferno está cheio, a gente precisa ter cuidado. Ontem, por exemplo, e eu faço isso com uma relativa frequência, eu fiz uma teleconsulta com uma jovem senhora, ali na casa dos seus 50 anos, que estava usando estatina. Estatina funciona? Funciona. Agora, o potencial benefício, vamos lá, de novo, princípio da simetria, para uma pessoa com virtualmente nenhum fator de risco, porque ela já me falou, ela não era hipertensa, não era diabetes, ela só tinha uns 50 anos. Tinha mais nada, não fumava, era até mais hipotensa. E ela, eu falei com ela assim, olha, fulano, sem olhar o seu exame de colesterol, eu já quase posso garantir que você não precisa usar esse remédio. E não deu outra. Ela tinha lá 260 de colesterol total com um HDL, acho que de 66, o que dava para ela, colocando no score de Framingham, um risco cardiovascular em 10 anos de 2%, 2,5%, se eu não estou enganado, e que dava, hipoteticamente, uma idade cronológica dela na casa de 30 e poucos anos, 38, se não me engano. Vocês veem que a médica que apavorou e que deu essa estatina para ela, fez isso por má fé. Ela realmente acredita que olhar para aquele número ali do colesterol, por si só, é suficiente para definir se eu tomo ou não tomo estatina. Quantas pessoas me perguntam o que eu como para diminuir meu colesterol, mas para que você quer diminuir seu colesterol? Isso não tem que ser a causa, isso tem que ser a consequência. Desfoca disso, prioriza a saúde ao invés de ficar pensando só em doença. Tem dois psicólogos da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que desenvolveram, no fim do século passado, na verdade, é um efeito, é conhecido o nome deles, né? Dunning-Kruger. E ele, em última análise, quer dizer o quão ignorantes nós somos para a nossa própria ignorância. É aquele sujeito que vai, se candidata para o The Voice para o Brasil, porque ele canta no chuveiro, e ele é detonado pelos juízes, ele vira motivo de chacota de quem está em casa rindo da apresentação, mas ele tem certeza que ele canta bem pra caramba. Isso acontece com todos nós, comigo também, com todos nós. Agora, quando você está na frente de uma pessoa que entende de um tema mais do que você, e aí eu estou dizendo sobre ciência ou sobre cavalos, respeite aquela opinião. Escuta mais do que fala. Ela não necessariamente, não é por causa dessa falácia de autoridade, isso garante veracidade na informação. Mas a gente está trabalhando com o princípio de assimetria também aqui. Olha para resultado, mas olha para resultado de forma crítica. Uma coisa é um determinado tratamento que não está validado para uma doença que mata 90% e que, de repente, eu consegui, com aquele medicamento, reduzir para 50%. Mesmo fora de um ensaio clínico randomizado. Vale o risco? Vale. Porque a coisa tá meio que óbvia, tá caminhando por um paradigma de paraquedas, quase. Agora, quando eu tenho o oposto, quando eu tenho um desfecho infrequente, como é a mortalidade em Covid, você tem que ter muito cuidado. Porque a probabilidade de você estar errado é muito grande, olhando simplesmente para uma observação. Eu acho que o grande objetivo dessa nossa live, desse nosso 717, é resgatar essa questão estrutural, que não deixa de ser um pouco filosófica, mas principalmente de mudança de mindset. Eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando, né, se eu vou voltar a andar de cavalo ou não. E é engraçado que quando eu caí e tal, e aí vim para casa, eu tenho um grande amigo que mora aqui no prédio, que é ortopedista, o Marcelo. O Marcelo acabou me levando no hospital, foi quando eu descobri que eu tinha fraturado. E aí minha mulher estava conversando com uma outra vizinha aqui no dia, assim, ela falou assim, eu tenho certeza que ele não vai parar. Eu tenho certeza. E ela já me conhece. Eu não sou um cara de desistir. Na verdade, eu não desisto. Tá? Eu bato, eu caio, eu levanto, eu caio de novo. Só que a idade vai trazendo pra gente uma mudança de perspectiva. Porque não desistir, ou levantar de novo e continuar fazendo aquilo, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Então, uma coisa é a hora que eu me proponho a mudar a saúde do Brasil, com a saúde baseada em evidência. A hora que eu me proponho a lutar contra esse vilão oculto que é o mecanismo, contra essa coisa que ocupa a mente das pessoas, dos profissionais de saúde, que realmente acreditam que estão fazendo o melhor. Quando eu vou lá para o meu propósito do cavalo, o que comecei a andar? O principal propósito era um programa de família. Era estar com meus filhos, estar com minha esposa, numa manhã bacana e tal. E eu posso fazer isso fazendo atividade física de outras maneiras. Precisa ser no cavalo. Pode ser no cavalo? Pode. Mas pode ser que eu não volte a andar e opte por fazer outra coisa. E aí não é uma questão, na minha visão, de estar desistindo daquilo. Mas talvez está fazendo uma escolha de, poxa, eu fraturei aqui, eu poderia ter passado por uma cirurgia. Poderia? Seria muito bizarro ter acontecido? Não. É uma probabilidadezinha bem real disso ter acontecido. Pode acontecer de novo? Claro que pode. Então, até que ponto que vale a pena dentro do meu objetivo com aquela conduta, com aquela intervenção da minha vida. E é isso, esse tipo de exercício que vocês têm que fazer, não só para a vida de vocês, mas para a dos seus clientes também. Quando você prescreve uma dieta, um suplemento, uma atividade física, um medicamento, uma cirurgia, faça essa análise de custo-benefício para aquele indivíduo, sabendo que desfechos presentes são mais fáceis de lidar, né? Dei um remédio para melhorar a dor, do que desfechos futuros, morte, por mais importante que ele seja. Porque é muito difícil a gente encontrar condutas que efetivamente mexam nesse desfecho. Reitero, entender que o oposto de evidência é incerteza faz com que o antídoto seja o uso das probabilidades de forma crítica e bem utilizada pelo profissional de saúde que não é pesquisador. Você não precisa ser pesquisador para entender de ciência e vou mais além. Você precisa entender disso se você quiser ter uma maior probabilidade de ter sucesso, de otimizar seu tempo, de melhorar seus resultados, de facilitar sua tomada de decisão, mudando o seu mindset, transformando seu mindset e o colocando onde ele deve estar, que é, em última análise, ajudar aquela pessoa que te procurou. Beleza? Vamos lá, então? Deixa eu escurecido aqui, né? Acho que a luz lá de fora mudou, não percebi. Aqui, aqui. Show. É, vamos lá. Ah, o Roberto está citando aqui o experimento do gato de Schrödinger. É bem legal, boa lembrança. É, legal, alguns comentários aí a respeito do tema, né? É, e, do ponto de vista prático, gente, eu vou te falar que é querer melhorar cada dia. Isso é fundamental. E quanto mais a gente trabalha esses assuntos, melhor a gente fica. Ok? Galera, acho que por hoje deu. É, fiquem com Deus. Até a próxima. Semana que vem tem mais. E para você que é Jedi ou Padawan da SBE, daqui a pouquinho tem a Dica da Força. Eu faço lá no nosso grupo, na nossa comunidade de Jedi da SBE. Se você está aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe essa aula, eu acho bem legal, é uma forma da gente ensinar o algoritmo do YouTube a disseminar aquele tipo de informação que a gente considera relevante para as outras pessoas. Grande Jedi aqui, o Raul, falando que mandou lá no nosso grupo o link do ACP Journal Club, que é sensacional. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Nos vemos. Um abraço. Tchau, tchau.